dia. Tudo bem? Hoje nós temos aqui a nossa convidada, que é a mãe do Pedro.
Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou a Júcia, a mãe do Pedro. Isso, eu vou nos passeios com vocês, né? Hoje eu vim fazer um docinho maravilhoso de coco. Quem gosta de coco?
Esse é um dia de aula na Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, na região central de São Paulo.
Então eu vou fazer uma cocada. Quando eu era criança, minha mãe fazia muita cocada. E eu sou da Bahia. E lá na Bahia as pessoas gostam muito de cocada. Cocada vai com coco. Vocês conhecem coco?
Não era a primeira vez que uma mãe ia cozinhar na escola.
Semana passada foi o macarrão, você gostou muito, né, Daniel? Hoje é outra
receita. É muito bom.
Eu achei muito, muito bom isso.
É, também gostei.
É mesmo, muito, muito bom mesmo.
Mas tinha uma cenoura, né, Yasmin?
É, mas a cenoura é tão ruim, mas é bom.
É quase mais ruim do que de bom.
É, mas a ervilha é um pouco mais ruim, mas é bom.
É.
É tudo congelado.
Bom. É muito bom. Você é ovo, é bom?
Não,
eu gosto muito do ovo.
Eu vou pedir pra minha mãe fazer um ovo desse.
Não, eu vou pedir.
É isso, Ju. É isso.
Esse papo no estilo Masterchef até poderia ser uma competição de culinária com júri infantil.
Mas é uma das estratégias da escola para receber mães e pais nas salas de aula, junto com as crianças. É pela curiosidade dos alunos que as educadoras intensificam o envolvimento das famílias na educação formal dos filhos.
E também pelo apetite.
É, esse é o ponto de partida para muita coisa. A Jússi é mãe do Pedro, de 5 anos, e ela foi na escola fazer uma cocada para a turma. Os alunos amaram. E como você ouviu, eles ainda estavam empolgadíssimos com o macarrão da semana anterior. Um yakisoba, na verdade, que foi feito pela mãe de outra aluna.
Essa proposta é aproximar, acho que em primeiro lugar é assim, aproximar as famílias da escola.
Essa é a Matilde Escândola, professora da Monteiro Lobato.
Acho que é importante salientar, é a questão de valorizar as identidades, as diferentes culturas, né? Tem a mãe da Harumi, que é do Peru. Tem a mãe da Isis, que é de origem japonesa, né? A Jússi, que veio, que é da Bahia. Então, é trazer um pouco de todas as culturas e valorizar a identidade de cada criança do grupo.
A Matilde tem mais de 30 anos de experiência como educadora. Nós conversamos depois da atividade culinária. E nesse papo, ela ressaltou a importância de trabalhar com as famílias. Trabalho que, para ela, é um tripé.
A escola, né? As crianças e as famílias, né? Então, se a gente deixa esse tripé bem equilibrado, né? Falo que não pode estar manco, porque se a gente não trabalha com a família, fica manco. E aí a gente ter clareza desse trabalho educativo que a gente também tem com as famílias, né?
Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou Paulo Saldanha.
Esse episódio do Folha na Sala é sobre o tripé que a Matilde comentou. Famílias, alunos e escolas. A gente vai investigar os desafios, as estratégias e as experiências dessa relação.
A aproximação entre as famílias e a escola é essencial para o desenvolvimento dos alunos e passa por várias dimensões, a começar pelas questões legais, relacionadas às responsabilidades e deveres de pais, mães, instituições e professores. Também existem os efeitos pedagógicos de aprendizado e evolução nos estudos. Uma pesquisa feita em 2018, com mais de 1.500 alunos e pais de escolas públicas de todas as regiões do país, mostrou isso. De acordo com esse estudo, saber o nome do professor de matemática do filho aumenta em 18% o desempenho do aluno na disciplina. Conhecer o nome dos amigos tem impacto no mesmo nível nos resultados de aprendizagem. A pesquisa, financiada pelo Instituto TIM, analisou só a disciplina de matemática, mas dá um parâmetro do peso da presença familiar para o aprendizado.
Outra dimensão da relação família-escola está relacionada ao comportamento das crianças e dos adolescentes, à saúde e ao bem-estar deles. Porque tem muita coisa que acontece na escola e a família não sabe, mas deveria.
Ao mesmo tempo, Ju, tem coisas que acontecem dentro de casa que precisam ser levadas e discutidas com a escola.
Alguns dias antes da atividade da cocada, a gente participou de uma reunião com os pais da Escola Monteiro Lobato. Durante o encontro com a professora Matilde, a Débora Pereira levou uma preocupação que tinha com o filho. Em casa, o João, de 5 anos, contava que não tinha amigos.
Meu filho, às vezes, ele chega falando, e às vezes é dia sim, dia não, né? Que as crianças não querem brincar com ele, ou que as crianças não gostam dele, ou que ele não tem amigos.
Acho que é verdade.
Professora Matilde, que a gente ouviu aí interagindo com a Débora, tinha uma percepção diferente. Ao observar o processo de socialização do João dentro da sala de aula, ela percebia que ele estava passando por um processo de aprendizado.
E aí, o que eu estou percebendo no João? Um avanço, porque assim, ele está tendo os conflitos porque ele está brincando mais. Agora, ele não está mais chegando e ficando sentadinho, quietinho. Ele está indo para os grupos. E aí acontece isso, às vezes um está brincando com o outro, que não quer que... E aqui também eu vejo que tem uns grupinhos, né? Tem uma turminha que já estava aqui, outra turminha que está aqui. E ele está entrando na turminha do Pedro, né? Eu percebo assim, ele brincando bastante com o Pedro, ele brinca... E aí, aí acontecem esses conflitos, mas ele não é rejeitado pelo grupo, não, de jeito nenhum.
Antes da reunião, a Débora tinha escrito um recado no caderno do João sobre essa preocupação com os relacionamentos dele. Pedi para os pais adiantarem os pontos de atenção e o que querem de retorno dos educadores antes das reuniões é uma estratégia da Monteiro Lobato. Aqui, a Matilde de novo.
Ela havia trazido na semana passada essa questão de que ela estava preocupada com o filho sendo excluído dessas brincadeiras e que ele andava reclamando que um não queria brincar e o outro não queria brincar. E, de fato, eu venho acompanhando a criança há um tempo. Ele antes ficava sozinho, por isso que esses conflitos não apareciam, né? Estou feliz com o filho dela que está crescendo, que está se relacionando, que está podendo viver esses conflitos que são importantes se ele está vivendo junto com outras crianças.
Depois da reunião, a Débora contou que estava bem preocupada, porque desde o retorno do recesso, o João ficou mais agressivo e irritado, um comportamento que ele não tinha antes.
A gente escreveu com uma preocupação gigante, né? Pensando, olha, está acontecendo alguma coisa na escola, né? E foi importante a devolutiva que eu tive, porque eu não tinha pensado com o olhar da professora, né? do dia a dia da professora. O que ela trouxe para a gente é que ele tem interagido tanto com as crianças que ele tem enfrentado conflitos que ele não tinha antes porque ele não tinha essa interação. Então, ó, ele está questionando em casa porque ele está questionando aqui na escola, então ele está aprendendo a se relacionar.
E assim, a percepção da Débora mudou.
Então, para mim, é um alívio, porque aquilo que eu achei que fosse um retrocesso da criança, ele é um passo evolutivo.
Pois é, tem algumas descobertas que acontecem quando a família se aproxima da escola, seja nessa interação com os professores ou mesmo na participação mais ativa, como no projeto de culinária. A receita da cocada faz parte da história da família da Jússi. Mas em casa, o Pedro não curtia, não. E não é que na escola, com os amigos, a mãe, as professoras, o menino descobriu o sabor da coisa?
Você viu que o Pedro tá comendo coco?
Sim. Você viu como influencia isso?
Ó, vai pegando.
É maravilhoso.
Coco, vai passando pro colega.
Na sua casa ele não come.
Não. Pedro, vem experimentar. Não quero. Não gosto. Dei a água ontem pra ele. Vem, Pedro, tomar. Não quero, não quero. Porque é do coco seco, do verde, ele toma água. E hoje ele tá comendo, mas ele tá com uma cara, olha lá, a cara dele. Mas tá comendo, né? Pedro, feliz que você tá gostando do coco, hein? Agora você vai comer todos os dias em casa.
E aí, Pedro, agora você vai ter que comer coco na sua casa, hein?
Eu adoro coco.
Os especialistas classificam a participação das famílias em três níveis. A mais profunda, com o envolvimento direto dos pais em atividades. Depois, a presença nos órgãos da escola, como conselhos e associações. E a mais simples, que é aquela que rola só para receber os resultados. E que acontece quase sempre em reuniões periódicas.
Quando a gente pega um pouquinho do aluno, a gente está vendo um pouquinho da família que é o aluno. E é muita prepotência da gente a gente julgar uma família só pelo um aluno, né? Daí a importância da família participar desse dinamismo.
A professora Cleonice Carvalho, que a gente ouviu agora, defende a importância do contato entre a família e a escola e conta que isso colabora muito com o planejamento das aulas e com a abordagem que os estudantes recebem.
Quando a reunião de pais acontece, que eu dou de cara com um responsável, com alguém que representa a família, eu consigo enxergar e reorganizar o meu planejamento. Há casos, por exemplo, que o pai enxerga o filho, mas não enxerga o aluno. E alguns pais assustam, mas ele em casa não é assim.
A Cleonice, que também apareceu no primeiro episódio da temporada, leciona na escola Queima Lençol, uma unidade rural no entorno de Brasília. A escola atende os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Foi lá que eu acompanhei um dia de encontro com as famílias.
Então, eu já quero começar agradecendo a vocês a presença, né? Que a maioria sempre nos atende. Aproveitamos aí a oportunidade de estarmos falando mais de perto com cada professor, elogiando aquele aluno que precisava de elogio, incentivando aqueles que precisam de um incentivo maior.
Essa é a Lindonor, a diretora da escola. Lindonor está comandando a reunião com os pais, agora aqui no meio de agosto. A dona está no centro do pátio da escola. Cerca de 60 mães, a maior parte realmente de mães. A gente consegue ver mais ou menos uns 4, no máximo 5 homens na reunião. São todas mulheres, algumas delas amamentando, outras com crianças pequenas de colo, estão acompanhando aqui o retorno da diretora sobre questões da escola geral, para daqui a pouco falar sobre o desempenho dos alunos mesmo. Tem uma mesa de frutas para os pais, com café, pão, banana, mamão, suco.
Eu quero também agradecer a vocês pelo comportamento dos filhos de vocês. Nós sabemos que toda a ação da escola é um ação conjunto, né? Então nós estamos tendo aqui na escola alguns projetos de...
A Lindonor Maria da Paz compõe a equipe gestora da Queima Lençol há 15 anos. Aquele dia começou com as boas-vindas e os recados gerais dela e do vice-diretor, o Fábio Alves Pereira. Em seguida, as mães foram para as salas conversar com os professores. Na Queima Lençol, os alunos são mais velhos do que na Monteiro Lobato, a escola de São Paulo que a gente falou antes. Por isso, as questões são diferentes também das que apareceram na educação infantil. Com o passar dos anos, por exemplo, é comum que as famílias vão se afastando da escola e da rotina de estudo dos filhos. Algo que chama a atenção da professora Cleonice.
Como eu sou de professora de ensino fundamental, eu sinto um abandono familiar. Abandono familiar da seguinte forma: enquanto a criança é ali muito pequena, enquanto ela não dá conta de fazer essa organização sozinha, a família vai lá e dá o apoio. Aí quando a família percebe no ensino fundamental que ele já dá conta de pegar um ônibus sozinho, ele já é responsável de vestir sua roupa, organizar seu uniforme, separar seus horários, parece que há um certo abandono. E a gente tem que lembrar que no sexto ou nono ano, que é as séries que a gente trabalha, eles sentem, o adolescente sente esse abandono.
Como a gente falou, uma boa relação dos pais com a educação pode fazer eles conhecerem melhor os próprios filhos. E o envolvimento da família também pode facilitar o trabalho dentro da escola. Mas construir essa relação nem sempre é fácil.
Não é raro que os professores e gestores apontem essa como uma das maiores dificuldades da rotina de trabalho. Na Queima Lençol, dois professores atendiam em cada sala as mães individualmente.
Como eu te falei, eu tô por aqui com essa escola. Por aqui. Eu não sei nem o que eu faço. Então, quando eu falo dessa escola, meu ódio vai lá em cima. Porque meu filho não é um menino.
Não, sério,
né? E a visão que eu tenho da escola em relação a ele é que ele não estuda. Você tá entendendo? É que ele não estuda porque ele quer, porque ele tem preguiça, porque ele isso, porque ele aquilo, é só o que eu vejo.
A Aline da Silva Martins, de 33 anos, é mãe do Ezequiel, de 15, e também é estudante de pedagogia. A Aline foi de sala em sala falar com os professores de todas as disciplinas. O maior incômodo era com a gestão da escola, que na avaliação dela, não está totalmente disponível para debater os problemas do filho. Ela tem investigado com especialistas um possível déficit de atenção no menino.
Eu não vou deixar ele ser prejudicado por falta de organização, não sei de onde que está surgindo. Porque eu estou tentando, eu me disponibilizei, como eu falei para ela. Falei, eu faço, se você quiser que eu venha acompanhar ele na sala, eu venho. Eu mudo meu horário, eu venho acompanhar. Eu já falei, eu já estou à disposição, eu ligo aqui, ninguém me atende. Eu liguei 27 vezes.
Essa conversa aí foi com a Cleonice. A Aline também falou com o Rangel Pinheiro, professor de matemática.
Porque ele é um filho tão bom, e eu só recebo.
O Isso Aqui é o boletim, que está em cima da mesa, e ela mostra para o professor.
O problema do Ezequiel é ele não entrega atividade. Às vezes ele pode até fazer, mas ele não entrega.
Na saída, eu perguntei para a Aline como tinha sido a reunião.
Sinceramente,
Eu acho que não vou resolver nada por enquanto. Porque aqui é questão dele, sabe? Vejo que não é nem tanto os professores. Realmente não é os professores. Você vê que tem uma equipe boa aqui. A parte gestora eu já não sou muito... Não gostei muito, né? Tenho muitas queixas em relação à parte gestora. Mas os professores para mim são muito bons. Sempre me atenderam muito bem, mas agora a questão é o meu filho mesmo. Eu acho que ele está com algum tipo de déficit, então estou fazendo acompanhamento médico para ver se realmente é isso, porque ele piorou muito nos dois últimos anos.
A gente vê que tem muitas preocupações com notas, atividades, mas muitas vezes as reuniões se assemelham a sessões de terapia. Na escola Queima Lençol, a gente ouviu o relato de uma mãe preocupada com a saúde mental da filha. A menina é uma excelente aluna, elogiada pelos professores. Ela estava junto nessa conversa. E era uma das poucas alunas que acompanharam a mãe na reunião. Enquanto a mãe relatava a situação, a professora fazia algumas perguntas para a estudante. Mas, no geral, a mãe é quem respondia com palavras, enquanto a aluna se manifestava com uma mistura de olhares, lágrimas e sorrisos.
Como é essa questão das suas emoções aí? Ela chora muito?
Muito.
Qualquer coisa chora.
E eu quero assim. Eu percebo em casa. Eu quero que os professores também me ajudem. Se está estressada, se está ruim...
Ela tem um jeito mais explosivo?
Tem,
isso. Mas se a senhora não relatasse nada disso, a gente não ia chegar nisso.
A conversa entre elas durou mais ou menos uns 20 minutos. A menina estava sempre ali. E no final, a professora se colocou sempre à disposição dela.
Continue tratando o emocional, porque aqui na escola você é um excelente aluno. E se você passar por alguma coisa e tiver coisa, sabe com quem procurar. Carinho tá retornando. É elogios, tá? É pra ficar feliz. Ela é um excelente aluno.
A aluna sorriu, a professora levantou e deu um abraço nela e na mãe também. Eu também fui dar um abraço nela e bater um papo. A aluna me disse que foi bom ter escutado a professora e saber que tem o apoio dela.
A participação positiva das famílias gera impactos que podem ser percebidos dentro da sala de aula. A Matilde Escândalo, professora da Escola Monteiro Lobato, em São Paulo, vê uma série de benefícios.
É visível, assim. As famílias que participam, as crianças são mais tranquilas, as crianças participam muito mais, ficam mais felizes, né? E eu penso que essa alegria e essa felicidade já é um indicador de que ela está bem, né? Então ela se sente mais segura. E uma outra questão que eu acho que é fundamental quando essa relação se efetiva é a criança perceber a importância que tem a escola, a importância que tem a educação, né? Ela pensa, puxa, minha mãe está valorizando minha professora, meu trabalho, a minha escola, né? Então isso tem valor, isso é importante na minha vida, é importante para ela, é importante para mim.
Pesquisas indicam que essa importância do envolvimento da família ganhou mais força a partir da década de 60. E a história da professora Miriam Alberto da Silva mostra como ter uma família que não valoriza a educação pode ser traumático para uma criança.
A Miriam trabalha na biblioteca do Centro de Educação Fundamental do Gama, uma região administrativa de Brasília. Eu a conheci quando fui gravar uma entrevista para outro episódio aqui do Folha na Sala. A gente estava conversando sobre a necessidade da comunidade se envolver na educação das crianças e sobre como muitas pessoas não entendem o que a escola é e qual o valor dela. A Miriam, então, lembrou de um episódio que aconteceu com ela.
Se minha mãe conhecesse o que é uma escola, o que é que pulsava aqui dentro de mim, meu amor pelos livros, ela jamais, talvez, não teria feito isso comigo, né? Foi uma certa cisão, assim, dentro da minha vida de aluna, minha vida de leitora, porque ela pegou uma caixa de livros, porque eu não cuidava da casa, eu queria era ler, e ela pegou minha caixa de livros na segunda-feira, botou no quintal, chamou todos os meus irmãos, meu pai, pegou um álcool e fósforo, e me chamou, eu estava dormindo ainda, foi às 7:30 da manhã, ela pegou isso, e meus irmãos, quando eu cheguei, quando ela me chamou, vai para o quintal, quando eu cheguei lá, estava a minha caixa de livros. Eu adorava José de Alencar, né? Eu tinha 14 anos, né? E eu gostava de tudo, aquele tempo tinha Júlia, Bianca, não sei mais o quê, eu lia aquilo tudo. E aí a minha mãe foi, jogou álcool e fogo, e ficou mexendo, que era para queimar todos os livros, e eu ali.
É difícil imaginar uma cena dessas, né? E se hoje a Mira conta isso sem rancor, é porque ela deu uma volta por cima do trauma. Algo que nem todo mundo consegue fazer.
Olha, eu acho que foi um chamamento. É muito grande. Tanto é que eu amava matemática.
E eu me tornei professora de língua portuguesa, pensa.
Esse momento que minha mãe fez isso, foi essa forma, esse susto que eu tive, e eu de fazer totalmente o contrário, né? Foi um exemplo para eu não seguir, né? Para não deixar as minhas filhas, né, seguirem.
O artigo 205 da Constituição, que trata da educação, começa assim. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.
Direito e dever.
Pelo lado dos pais, a Constituição diz que a matrícula é obrigatória dos 4 aos 17 anos. E além de matricular, está no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a obrigação de acompanhar frequência e aproveitamento escolar.
Já pelo lado da escola, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, prevê o papel de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Além disso, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.
Os professores também têm obrigações nesse sentido. O texto da LDB diz que eles devem colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Mas pesquisas mostram que a legislação e outros marcos legais não avançam muito em como se deve dar essa articulação. E no dia a dia, muitos professores sentem que o tripé, aquele que a Matilde falou no início do episódio, muitas vezes sobrecarrega mais um lado, o deles.
Quando eu estive na escola Queima-Lençol, eu participei de uma roda de conversa com os professores. O Lucas Benevides, que dá aula de ciências, diz que a escola acabou assumindo responsabilidades que são das famílias.
A gente está dando aula para o filho, mas a gente está se educando e a gente está educando a família também. Muitas dessas famílias não sabem o que fazer. E aí chega para a gente, porque a gente, enquanto escola, enquanto instituição, né, a secretaria de forma geral, a gente pegou muitas das responsabilidades que era da família, porque a família era carente, porque você tinha uma dificuldade de comunicação, qualquer coisa, e foi puxando para a gente. Eu acho que a gente está num momento agora de ensinar para esse pai de novo, né, que ele também tem que fazer o papel dele.
A Linda Honor, diretora da Queima-Lençol, que a gente ouviu agora há pouco, lembra de outra força que também deveria ajudar a manter esse equilíbrio.
Eu acredito que a maior dificuldade hoje é em relação à própria secretaria não ter um protocolo para atendimento da comunidade escolar de um modo geral, em toda a rede. Então, cada realidade escolar trabalha de uma forma com a comunidade que atende. Mas os problemas são os mesmos de uma forma geral. Nós temos famílias totalmente adoecidas, antes e pós-pandemia. Então nós estamos aqui para ensinar e nós estamos, assim, sendo psiquiatras e psicólogos de uma família já adoecida.
A Secretaria de Educação do Distrito Federal afirmou por nota que dispõe de ferramentas para auxiliar essa articulação, como a oferta de oficinas pedagógicas, seminários, a instituição de uma comissão permanente pela paz nas escolas e a distribuição do caderno orientador Convivência Escolar e Cultura de Paz, para todas as escolas da rede. O tema também é abordado nas orientações pedagógicas que definem a organização do trabalho dos educadores.
Contar com a participação das famílias é ótimo, mas também é trabalhoso. Exige formação para os responsáveis, para os gestores e também para os professores. Mas mesmo assim, a Maria Cláudia Fernandes, diretora da Escola Monteiro Lobato, acredita que esse é o melhor caminho.
Não gostaria de estar numa escola que as famílias não participassem. Não acredito numa educação que as famílias não estão parceiras nesse processo. Mas gera alinhamento de pensamento, negociação de espaços, porque eu acho que tem coisas que é da família mesmo, tem coisa que é da professora, que é do pedagógico. E senão a escola não fazia sentido, né?
É certo que esse processo de entender o papel de cada um na educação das crianças e dos jovens vai ter percalços. Mas eles não devem ser barreiras para a construção da escola que queremos.
Eu queria a sua ajuda para tentar responder a pergunta que a gente está fazendo nessa temporada, que é: que escola é essa que queremos? Para você, que escola é essa?
Ah, eu acho que é uma escola onde as crianças, as famílias, as educadoras, os educadores e todos possam conviver e viver e aprendendo juntos e construindo caminhos, processos, mas que acima de tudo tenha liberdade para poder produzir criativamente esses processos e que tem apoio, né? Eu acho que a gente precisa de apoio. Apoio da sociedade, apoio das famílias, apoio do sistema que a gente está inserido. Eu acho que a gente quer liberdade para poder construir projetos na comunidade que sejam significativos para essa comunidade, que ao mesmo tempo promova o desenvolvimento das crianças, das famílias e dos profissionais da educação que estão envolvidos, e apoio para que a gente consiga realizar isso e tenha os recursos que a gente precisa para a gente realizar isso tudo.
E esse foi Folha na Sala, o podcast da Folha para os professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou Paulo Saldanha.
E eu sou Juliana Deodoro. Nós fazemos a produção, reportagem e roteiro do Folha na Sala. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier fez a supervisão do roteiro. E o Luan Lencar é o nosso editor de som. Antes de terminar, a gente só queria reforçar, caso não tenha ficado claro, que o Daniel, aluno da Monteiro Lobato, amou a atividade da culinária e, principalmente, o yakisoba.
Eu adoro esse macarrão! Eu adorei esse macarrão! Eu adorei esse muito macarrão!
Então fica essa dica aí pra família dele e também pra escola, pra repetir essa dose. Obrigado, até a quarta que vem.
Tchau!
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.
Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.